Gente, nós vamos abrir a Bíblia no Evangelho de Marcos, capítulo 8, versículo 22. Marcos 8, 22. Esse é um dos textos mais ricos da vida e do ministério de Jesus. Mas eu quero começar nessa introdução com uma foto que vai ficar aqui atrás e depois eu vou falar sobre ela, de alguma coisa que aconteceu ontem na igreja. Mas vamos ler. Eles foram para Betsaida. Algumas pessoas trouxeram um cego a Jesus, suplicando-lhe que tocassem nele. Ele tomou o cego pela mão e o levou para fora do povoado. Depois de cuspir nos olhos do homem e impor-lhe as mãos, Jesus perguntou: "Você está vendo alguma coisa?" Ele levantou os olhos e disse: "Eu vejo pessoas, elas parecem árvores andando." Mais uma vez, Jesus colocou as mãos sobre os olhos do homem, e então seus olhos foram abertos e sua vista lhe foi restaurada. E ele via tudo claramente. Jesus mandou para casa dizendo: "Não entre no povoado." Ontem nós tivemos aqui na igreja alguns acontecimentos, algumas programações. A nossa igreja é rica em movimento. Tem dois grupos aqui que estavam trabalhando quase que simultaneamente. Veio um grupo para cá participar da jornada de oração que acontece rotineiramente. Esses irmãos que estão aqui à minha direita abaixo vieram à igreja para orar, intercederam por você, intercederam pela sua família, pela vida da igreja, pelos problemas que são trazidos semanalmente nas nossas mídias sociais. E esse outro grupo que está aqui foi o retiro do nosso Celebrando a Vida, que aconteceu num sítio perto aqui de nossa igreja. E quando eu cheguei lá para dar uma palavra pela manhã, encontrei esse grupo magnífico liderado pela pastora Roberta e seus liderados auxiliares. Esses dois grupos estavam em sintonia, sem saber. Eles clamavam por uma cura, por uma restauração. E esses aqui estavam praticando, colocando diante de Deus para que essa cura viesse. No final da minha palavra a este grupo, eu disse o seguinte: o meu sonho como pastor é que todos estivessem aqui, todos da igreja, porque todos nós estamos passando ainda, como diz a Escritura, por um processo restaurador. Deus ainda não terminou sua obra na tua vida, mas Ele vai completar esta obra até o dia de Cristo. Eu quero falar nesta noite sobre cura. O texto que nós acabamos de ler agora fala de uma experiência de cura. E começa de uma maneira muito interessante, porque as curas que Jesus operou foram diversas. Essas curas se misturavam a questões espirituais. Por exemplo, um menino que não falava só veio a falar quando ele repreendeu o demônio que possuía o menino. Um dos mistérios do Novo Testamento, a possessão demoníaca de criança. Os milagres que Jesus fez, as curas que Jesus fez, as libertações que ele trouxe, eram sinais, como dizia João. Jesus não vem fazer um milagre pelo milagre, mas toda obra de cura que ele faz apontava para a sua glória e para a glória de Deus. E muito mais do que a cura, não que isso fosse pequeno, ser curado de uma enfermidade grave é algo tremendo e extraordinário, mas havia um objetivo maior, que era a salvação da vida daquela pessoa. Não sei se você já pensou num fato muito sério, que todas as pessoas que Jesus curou, todas, inclusive Lázaro, a quem ele ressuscitou, todos morreram. Ora, na verdade, o propósito da cura não é para trazer uma vida terrena para sempre, mas era para apontar para a eternidade. E as curas de Jesus eram muito diferentes. Não havia uma padronização na operação da cura. E eu tomo agora, por exemplo, a cegueira. Ele curou, diz a Bíblia, alguns cegos. Nós acabamos de ver aqui um cego sendo curado em Betsaida. Se você virar as páginas da sua Bíblia, basta uma ou duas, você vai encontrar no mesmo Evangelho de Marcos, capítulo 10, ele curando um outro cego chamado Bartimeu. A metodologia da cura do cego de Betsaida é diferente da metodologia que ele cura Bartimeu. Mas eu vou lhes dar um outro exemplo. Ele cura, isso está no Evangelho de João, usando também a saliva, cuspindo no chão e fazendo lodo e atando lodo nos olhos do cego. A mim me parece que o cego de Betsaida não é o cego a quem ele primeiro cuspiu no chão. Se isso é verdade, nós temos aqui três curas de cegos distintas. O que que ele está nos ensinando? O que que o Senhor nos ensina sobre cura? Ele faz como ele quer, do jeito que ele quer e com um propósito específico, mas visando sempre o seu bem, por mais que você não entenda. Mas pastor, a minha mãe não foi curada, a minha também não, e eu clamei várias vezes de joelhos, suplicando em lágrimas no Instituto Nacional do Câncer. Ela era crente convertida, mas a outros o Senhor curou. Interessante os milagres e a soberania de Deus. Aqui está o cego de Betsaida. E aprendemos uma outra coisa sobre a cura. Nós temos que nos guiar, meus irmãos, pelos fundamentos e pelos ensinamentos da palavra de Deus. Nós estamos vivendo dias onde muitas coisas são ditas sobre Deus, sobre Jesus, sobre o Espírito Santo, sobre o reino de Deus, que não tem qualquer correspondência na Escritura. Aquilo que vai balizar e fundamentar o que cremos tem que estar aqui, amém ou não? Sim ou não, igreja?
Sim.
Mas eu não estou gostando dessa resposta tão fragilizada de vocês. Vocês cantaram tão bem, estão respondendo tão mal a pergunta do pastor sobre a palavra. As nossas crenças estão fundamentadas aqui na palavra do Senhor. Sim ou não?
Sim.
O que aparece aqui é uma cura processual. Portanto, quando eu observo a Bíblia, eu vou aprendendo algumas coisas sobre cura ou ser curado. Primeiro, que a cura está submissa à vontade de Deus. Ele cura se Ele quiser. E a quem Ele não cura, não é porque Ele ama menos. É uma questão de propósito. E outro aspecto, há curas no Novo Testamento que aconteceram, e é verdade que são a maioria, de maneira imediata. Mas há curas, como aconteceu aqui, que são processuais. Quando nós olhamos a foto desses irmãos que estão trabalhando, por exemplo, vícios comportamentais, questões psicológicas, irmãos, quando nós olhamos e quando eu peguei o caderno de assuntos que eles iam fazer um inventário, eu disse: todos nós estamos aqui, todos nós temos questões que trazemos na nossa vida, todos nós estamos sendo tratados em alguma área, todos nós precisamos da graça de Deus. A certeza é uma, que o Deus que nos salvou, o Deus que nos chamou, Ele faz infinitamente mais, além daquilo que pedimos ou pensamos. Se Deus fizer, dizia o cântico, Ele é Deus. E se não fizer, Ele continua sendo Deus. Dona Maria, membro desta igreja há muitos anos atrás, trazia um sofrimento na sua vida, com a sua família, se tornou um alvo de pesquisa, doutor Humberto. Dona Maria passa uma separação. Seu marido deixa a casa e vai viver com uma outra pessoa. Dona Maria é uma mulher de Deus, uma mulher de oração, e é vítima de uma decisão que não foi ela que tomou. Mas interessante como aquilo gerou na Dona Maria efeitos psicossomáticos extraordinários. Ela faz uma paralisia da cintura para baixo. Algumas vezes eu a visitei ainda na sua casa, na cadeira de rodas. Mas um fato curioso chamou a atenção de médicos que dela cuidavam, porque aquele marido que foi embora de casa tinha filhos com ela, e vez por outra ele voltava a casa apenas para ver os filhos. Ela foi se debilitando na cadeira. Os exames neurológicos não apontavam absolutamente nada. Ela não tinha nenhum problema estrutural ósseo ou muscular, mas ela não levantava. Mas quando ele chegava, e eu presenciei, ela era tomada de uma força que os seus dois braços se apoiavam nas laterais da cadeira e ela levantava e ficava em pé. E sem perceber, ela soltava as mãos. E o atendia de pé. Quando aquele homem terminava a sua visita, ela se jogava na cadeira. E ninguém conseguia entender o que acontecia com aquela mulher de oração. Até que um médico da Santa Casa da Misericórdia disse: ela está fazendo um processo somático, psicossomático, onde questões emocionais, e é isto que significa a palavra, da mente são jogadas para o soma, isto é, para o corpo, daí a expressão psicossomática. E ela trava. Curiosamente, aquela mulher dos círculos de oração da nossa pequena igreja foi piorando. Muitos a visitavam, mas feridas começaram a tomar conta do corpo e ela morre de infecção generalizada. Quando eu chego para o sepultamento, o que é que eu vou pregar? Como é que alguém prega a palavra de Deus num contexto de uma mulher de oração, de uma mulher séria, de uma mulher que foi abandonada, e que Deus lhe deixa passando toda esta agrura de sofrimento? O texto que o Espírito Santo me deu naquele sepultamento foi sobre a soberania dele, e o fato de que nós não temos respostas a muitas coisas nessa vida, como dizia Salomão. Aqui está um cego, que Deus vai curando em processo. Eu quero chamar a sua atenção rapidamente para alguns pontos aqui desse texto. Primeiro, Jesus está diante de uma doença terrível, a cegueira física. Mas a cegueira física na Bíblia, ela fala, ela representa um outro tipo de cegueira, que é a cegueira interior, a cegueira da alma, a cegueira da espiritualidade. Eu tive uma avó materna que ficou cega, mas a cegueira de minha avó não lhe impediu de se converter e de manter uma linha lógica de ética e de comportamento. Ela era uma boa avó. Ela contava as histórias para a gente dormir, e eu lembro de várias. Uma delas, eu ficava inconformado, a história do surrão, e outras, ela dava bons conselhos. Gente, a pior cegueira muitas vezes não é a física, é a cegueira que está dentro de nós. A cegueira, por exemplo, que não deixa você ver o mal que está sobre você. Eu posso estar vendo absolutamente equivocado. A cegueira física do cego de Betsaida era apenas um símbolo de uma cegueira muito maior que ele carregava na sua vida. Jesus chega no povoado e começa a dar um show das maravilhas de Deus, que qualquer cineasta tem inveja do que está na Bíblia. a criatividade, a pluralidade. E agora ele vai e cospe no olho do cego. Se ele perguntasse ao cego, imagina, coloque-se no lugar do cego: posso cuspir em você? Eu e você, talvez diríamos: não, você não pode cuspir no meu rosto. Ele cuspiu nos olhos do cego, e agora o texto declara que este cego tem uma cura parcial. O cego que não via nada começa a ver um vulto. Já viu o cego dizer isso? Eu estou vendo um vulto. Eu não estou discernindo. Aqui vem a segunda coisa que me impressiona nesse texto. Ele começa a ver, mas ele não tem clareza no que está vendo. Esse é o segundo problema. Você pode ver uma coisa nessa vida, e você pode estar vendo errado. Você pode estar vendo obnubilado. Você pode estar vendo alguma coisa em qualquer área da sua vida, no seu casamento, no seu trabalho, até em relação a pessoas que você ama, e você não tem clareza. Tão grave quanto a cegueira física é exatamente olhar alguma coisa e não ter clareza no que está se vendo. E Jesus perguntou para ele: você está vendo com clareza? O que me mostra, e por todo o comportamento de Jesus no seu ministério, que Jesus sabia o que estava acontecendo. Ele não é surpreendido pelo fato, e nem porque vinha ou viria acontecer. Ele sabe, é proposital, ele está num processo. Meu irmão, minha irmã, há curas na sua vida que serão processuais, porque eu ouso dizer aqui que é bem possível que todos nós, todos, inclusive aqueles que estão na igreja digital, tenham alguma coisa para ainda serem tratados. Eu não vou pedir que você levante sua mão, eu não quero lhe expor agora, mas você, do seu coração diante de Deus, admita aquilo que ainda não está bom, aquilo que ainda não está claro. E quando eu vejo uma multidão daquela, como eu vi ontem, crentes, como Dona Maria, mas que tem a oportunidade, Dona Maria não teve aquela época, de entrar num trabalho profundo, de cura processual, eu fico pensando: meu Deus, por que que tantos outros, por que que não todos nós, por que não estamos mergulhados no processo? Aquele que está fazendo a obra na tua vida, ainda vai completá-la até o dia de Cristo. Glorifique ao Senhor, exalte ao Senhor, ame ao Senhor, porque Ele entra na nossa vida, Ele sabe da nossa cegueira, Ele sabe que nós não estamos vendo com clareza, ou Ele sabe que nada está sendo entendido, mas Ele continua nos amando, Ele continua nos tratando. E uma coisa linda que a Bíblia diz, repetindo Isaías, Ele não veio pisar a cana que está quebrada, nem apagar o borrão que fumega. Gente, olhem para mim, a igreja é lugar de graça, igreja é lugar de misericórdia. Assim como a misericórdia alcançou a sua vida, assim como a graça de Deus alcançou a sua vida, assim como você foi amado, assim como você foi perdoado, aprenda a ter paciência, a perdoar e a ter misericórdia com aqueles que sentam ao seu lado e cultuam com você, porque o mesmo Deus que cura você é o Deus que está trabalhando na vida deles. Louvado seja o nome do Senhor. Oh Deus da misericórdia! Meu amigo que entrou aqui pela primeira vez, se você entrou aqui achando que encontrar um grupo de pessoas perfeitas, equilibradas e sem qualquer problema na visão, você está no lugar errado. Mas eu não quero te convidar a ir embora, para que você descubra que você está no lugar certo e que todos nós que estamos aqui, todos nós, carecemos da graça de Deus, da bondade de Deus e da misericórdia de Deus. Há coisas na sua vida que Ele vai curar e pode curar hoje, mas há coisas que Ele vai curar em processo. Por quê? Por que que Deus cura em processo, não cura todos do mesmo jeito? Por que que este cego, ele cospe nos olhos? O do capítulo 10, ele dá uma ordem. O de João 9, ele faz lodo. Há um mistério na vida de cada um de nós. Há uma maneira, um jeito. O nosso Deus trata da individualidade. Deus não trata com a massa. Agora, nesse momento da congregação, Deus não está tratando com o povo, Deus não está tratando com todo mundo, Deus está tratando com você. Apesar de nós estarmos juntos no ajuntamento, o Espírito Santo agora está pegando a palavra dele, está indo ao teu encontro, falar com a tua necessidade. Ele está aí mexendo contigo, ele está revelando a tua mente, ele está abençoando a tua parte. Particularidade. Nem se preocupa com o outro. Eu sei que aqui não acontece isso, mas tem lugar por aí que uma pessoa ouve uma mensagem e diz logo: ah, fulano devia estar aqui, essa palavra é para ele. Sem vergonha, não é? Pessoa sem vergonha é o crente pá que pega e joga para os outros. A terra, o entulho, o lixo, traz para você, ancinho, ferramentas do campo, traz para você essa palavra. Não, não é para o outro, é para você. Não, não é para o teu marido, é para você. Não é para o teu filho, é para você. É para você, não é para o teu colega de célula, é para você. Traz para você, porque o Espírito Santo está falando com você. E eu creio, gente, que nessa noite Deus está processando cura nesse lugar. Eu creio nisso. Você crê nisso? Mas eu não quero que você responda como um jargão ou como alguma coisa que seja parte da liturgia, que você fale isso da sua alma, do seu entendimento, do seu coração, da sua espiritualidade, e diga: eu creio. Deus está curando. Há pessoas que podem passar as portas desta igreja agora, hoje à noite, curadas em nome de Jesus. Mas há outros a quem ele vai dizer assim: eu estou no processo da cura. Por que que Deus faz isso? E talvez essa resposta de um médico vai ajudar a gente a entender os atos de Deus, os processos de Deus. O médico fala muitas vezes para os seus pacientes e para as famílias dos pacientes: eu não posso fazer muitas cirurgias. Sabe por quê? Porque ele não suporta. Quando Deus trata com a gente em processo, é um processo. Ele sabe até onde podemos perder sangue. Ele sabe até onde podemos suportar, Ele sabe até onde a nossa família suporta. Então Ele vai trabalhando em processo, e cada um de nós é diferente do outro. Saiba de uma coisa: apesar de parecer lento, o Senhor dos Exércitos sabe o tempo de cada coisa na sua vida. É processo. Quando ele cuspiu e pergunta: você está vendo alguma coisa? E o cego diz: eu estou vendo árvores como se fossem pessoas, como se fossem pessoas. Olha o que ele estava vendo. Aqui atrás de mim é uma caricatura, e tão terrível quanto a cegueira é olhar para alguma coisa e não entendê-la. É olhar para uma situação de um filho e não compreender. É olhar para um sofrimento dentro de casa e não entender o que está acontecendo. Mas deixa eu dizer uma coisa para você. Jesus vem de novo. Quando ele escuta que o homem não está vendo com clareza, entra o terceiro momento dos quatro que eu quero mencionar, em que ele toca novamente. Na segunda vez ele não cospe. Por que essa metodologia? Por que que ele cuspiu no chão com outro cego? Você tem que compreender a mentalidade judaica. A terra estava amaldiçoada. O judeu acreditava que toda a terra estava contaminada por causa do pecado, conforme declarado nas páginas do Antigo Testamento. Quando ele cospe, é como se aquele fluido que sai de dentro de Jesus estivesse purificando. Então, se aquela doença, e muitos acreditavam nisso, a cegueira que ele carregava, se aquilo era uma maldição que ele trazia pelo pecado de toda a terra, agora o que emanava de dentro de Cristo podia abençoá-lo, podia curá-lo. Irmãos, agora aqui é o cuspe, mas daqui a pouco foi o sangue dele que ele derramou no Calvário. Louvado seja o nome do Senhor. Ele cuspiu, mas ele derramou o seu sangue, e o sangue, repete comigo, o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Ele colocou as mãos sobre os olhos do homem de novo, e os olhos então foram abertos. O que se estabelece em Marcos 8 é um processo. Por isso eu quero dizer uma coisa para você: não desista. Ah, mas eu fui à igreja, pastor, eu entrei na corrente dos 40 dias, eu faço jejum e oração, eu fui inclusive no grupo, na jornada de oração, no sábado pela manhã. Não desista. Não desista dos seus filhos. Não desista daquele problema, daquela questão. Não desista, continue levando a Deus em oração. Você só vai parar a hora em que Ele disser para você para. Porque a hora que Ele disser para você para, é porque Ele já trouxe a solução. E a solução pode ser que não seja exatamente como você quer, mas uma coisa eu te garanto: é a melhor solução para a tua vida. Confia nele. Confia nele. Entregarei o meu caminho ao Senhor, nele eu confio, e o mais Ele fará. Agora, para fechar esta reflexão, ele chega, ele vai ao povoado, ele cospe nos olhos do cego, ele pergunta ao cego se o cego estava vendo, o cego diz que estava turvo. Ele novamente toca no cego, e agora o cego está curado. Mas há um detalhe no final dessa história impressionante. Ele diz para o cego: sai de Betsaida. Mas Betsaida era o lugar de segurança, era o lugar que ele foi criado. Betsaida era o seu povo, era o lugar de costume. Por que que ele devia sair de Betsaida? Nós não sabemos exatamente o que estava acontecendo, mas às vezes, meus irmãos, nós temos que sair de onde estamos. Eu não sei onde você está, e eu não sei o que eu estou dizendo, mas você sabe o que está escutando, porque quem está falando com você através dessa palavra é o Espírito Santo. E talvez a ordem que você esteja recebendo de Deus é: sai de Betsaida. Mas é meu povo, é meu conforto, é meu costume. Provavelmente ali ele seria desacreditado. Provavelmente ali ele sofreria outras coisas. Profunda perseguição, inclusive porque foi curado. Mas agora o Senhor quer que ele seja curado, e que ele permaneça no caminho da cura. E o caminho da cura não era para que ele voltasse para o povoado onde havia vivido. Sai de Betsaida, vai para o novo. Talvez seja aqui. Aqui talvez esteja o ponto fundamental da transformação pela cura. Você não pode voltar ao lugar que por tantos anos está matando você. Você não pode permanecer com alianças, com pessoas que talvez ladearam tua vida tantos anos, nos escritórios, na universidade, mas que talvez estejam cegando você, adoecendo você. Ontem, falando para aquele grupo, eu disse: há dois tipos de relacionamentos. Há relacionamentos que são tóxicos. Eles adoecem, eles não trazem paz, eles são infrutíferos, eles machucam. E a pergunta que você deve fazer para você mesmo, ou para você mesma, é: por que você permanece neste lugar? Por que que o abusado não se rebela contra o abusador? O outro tipo de relacionamento que você pode ter na sua vida, e que deve ter, esse deve ter, são relacionamentos curadores. É tão bom, gente, quando a gente chega num ambiente que sara, que dá prazer, que dá regozijo, que cura. Por isso o desafio de Deus para você, para que o Senhor continue trabalhando, ou as cegueiras, as crises, as doenças do teu coração, do meu coração, é hora de sair de Betsaida. Porque se você voltar para lá, se você voltar para o passado, se você voltar para a aldeia, se você voltar para o lugar do conforto, se você voltar para aquele lugar onde você era desprezado como cego, você era tido como grande pecador, porque o pecado da cegueira estava relacionado a um grande pecador. Se você voltar para lá, talvez eu tenha que curar de novo você. Sai de Betsaida. Aquele que está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram. Paulo, escrevendo aos Filipenses, diz assim: uma coisa faço, esquecendo-me do que fica para trás. Um dos movimentos mais difíceis dessa vida, gente, é deixar o passado. Dona Maria não conseguiu. Foi salva, claro que foi. Porque a graça de Deus completa o que nós não podemos. Aleluia. Todos nós, quando chegarmos um dia na presença dEle, vamos dizer para Ele: olha, só conseguimos vir até aqui. E Ele vai dizer para nós: a minha graça se aperfeiçoa na fraqueza. Eu estou aqui, por isso que eu morri por você, por isso que a salvação é pela graça, não é pelo esforço de santificação de ninguém. A santificação é uma consequência. Mas uma conclusão a gente chega: quantas pessoas estão na igreja, mas ainda estão passando por processos de libertação, processos de cura. E eu só quero terminar essa palavra dizendo duas coisas para você: deixa Ele cuspir. Estranho, não é? Deixa Ele fazer como Ele quer. Deixa Ele jogar sobre a tua vida e a tua alma aquilo que é a sua maravilhosa graça. É o cuspe da misericórdia, é o cuspe da graça, é o cuspe da bondade de Deus, é o cuspe do perdão. Deixa Ele cuspir em você. É bálsamo que se mistura ao sangue do Cordeiro. E segunda coisa, sai de Betsaida, mas sai agora. Toma a decisão e diz para Ele: Senhor, nesse processo que eu estou passando de cura, na minha vida, na minha casa, na minha história, me ajuda. Me ajuda, Senhor. Eu vou deixar o que fica para trás. E eu quero vinho novo. Eu quero beber um vinho novo. Eu quero ir para um lugar novo. Um lugar que tu tens para mim. Porque se mandastes eu sair de Betsaida, é porque tem terra nova que Deus está trazendo para a tua vida.